É pai e mãe recobrar valores, é a família. Pois bem, essa nova classe média, vou voltar para o meu tema, né? Há uma coisa interessante, senhora presidente. Eles apostam na educação. Tudo o que eles querem. Porque veja só, quando essa massa salarial foi tirada da miséria, 20 milhões no Brasil, 200 mil no meu estado. Se temos 20 milhões que não conseguem aprender a pescar, olha que coisa interessante. Nós acabaremos com essa Bolsa Família daqui a 15, 20 anos, fazendo a inclusão social, ensinando os filhos destes a pescar pela via do ensinamento, da janela do conhecimento, pela via da escola. Por exemplo, o presidente Lula construiu 250 CEFET no Brasil. Isso é preparando para acabar com a Bolsa Família daqui a 20 anos. Porque eles terão formação. Eles terão agora como cuidar dos pais e formarão as suas famílias devidamente formados tecnicamente, estarão no mercado de trabalho e quando forem pai com condição de sustentar e criar filhos, e aí sim, daqui a 15, 20 anos, no governo Fernando Henrique tinha um decreto que proibia construir novas escolas técnicas, um decreto, que só um projeto de lei na Câmara, comandado pelo deputado Nelcimar Fraga, com a orientação de Cristóvão Buarque, que era o ministro da Educação, sancionado pelo Lula, abriu-se novamente a possibilidade das escolas técnicas, são 250 no país. O Lula construiu 19 novas universidades. Sabe o que eu acho engraçado? É que Lula só tem o terceiro ano primário. Mas pulsa do coração, eu falo porque sou amigo pessoal assim, dele. Já viu o pai que nunca teve um velocípede quando era menino? Aí, quando casa, quer ter o filho, quer que a mulher tenha o filho na maternidade, porque ele nasceu na mão da parteira. Tudo que a gente não teve, a gente quer para os filhos. Né? Não, meu filho vai ter, aí compra uma motoquinha de plástico para o filho, porque ele não teve um velocípede quando era menino. Né? Não, meu filho, eu nunca fui nessa tal de dia, no máximo fui no Paraguai. Aí fica doidinho para juntar dinheiro para mandar o filho para o Paraguai. Eu fico pensando, Garrasta Azul Médici tinha 10 dedos. Figueiredo tinha 10 dedos na mão. Collor tinha 10 dedos. Sarney tinha 10 dedos. Fernando Henrique, 10 dedos intelectuais. 10 dedos intelectuais. E Lula, com apenas 9 dedos, fez para o conhecimento no Brasil o que esses não conseguiram fazer com 10. E Fernando Henrique tinha 10 dedos intelectuais e fez um decreto para não abrir mais escola técnica no Brasil. Decreto. Só sabia que o Serra, quando foi ministro da Saúde, fez um decreto para a Anvisa mandando fechar todas as casas de recuperação de drogado no Brasil? Para quem fazer isso? O SUS? O SUS não cumpre nem o seu papel. Agora o SUS vai pegar viciado em crack e botar soro e botar lá dentro, internado. Mamãe me acorde, vai recuperar que dia? Isso não é problema de saúde pública. Droga é problema espiritual. E tratar drogado é abnegação de quem tem sacerdócio. Sacerdócio. Esse decreto está lá na Anvisa. Então, essa nova classe média, esse pobre emergente, eles estão agora querendo é educação. Eu, quando vejo nos programas eleitorais esses candidatos a governador falando que vai melhorar a educação, mas não fala. Melhorar a educação como? Isso é um discurso velho, que ninguém quer saber disso mais. Que ninguém é besta. O cidadão mais simples do mundo tem uma parabólica lá no maior grotão do país. Ele sabe tudo o que está acontecendo na parabólica dele. Como? Como? Olha, desses 250 CEFETs que o Lula fez, nós conseguimos levar 12 para o Espírito Santo. Nós temos que brigar. É para levar mais lá para a região das montanhas, para o norte, para o sul, para o noroeste do meu estado, como todo mundo. Se fez 250, dá para fazer 500. E tudo dentro da vocação de cada região. Quer ver? Lá em Piúma, fizeram uma escola técnica de pesca. Escola técnica de pesca, porque a vocação é pesqueira. Olha, com esse advento do petróleo aí, esse advento do pré-sal, as escolas técnicas com curso de petróleo e gás, que vai faltar
mão de obra, mesmo com esses formandos das escolas técnicas, para a Petrobras absorver. Imagine outras empresas que chegarão no Brasil precisando desses técnicos. Pai que tem juízo hoje, incentiva a filha a entrar no Cefet. Não é pagar 700, 800 conto numa faculdade particular, sem poder, dando cheque pré-datado, para esse filho formar com dificuldade, depois arrumar um emprego de 500. Bota no Cefet, campeão. Vai ter profissão. Vai ingressar no mercado de trabalho com profissão. Um dia Deus fica estarrecido. Perguntei quanto é o teto salarial de um fisioterapeuta. Passa 5 anos na faculdade, estudando de noite, trabalhando de dia, pagando com dificuldade. O pai aqui, ou a mesma pessoa, pagando, estudando, trabalhando, e atrasa um mês aqui, e vai lá e cobre outro para poder fazer a prova. Aquela dificuldade. Falaram, o teto salarial é R$800. Como é que é? Meu Deus. Então, eles agora incluídos, eles agora calçam. Esses meninos agora esquentam pão e micro-ondas em casa. Porque ingressaram nessa nova. Pobres emergentes. Tem televisão e computador em casa que a mãe paga ali a prestação bacana e paga. Pobre paga. Essa nova classe que vai lá no, na caixa e toma dinheiro para reformar a casa. Para pintar a casa. Olha que bacana. Para botar um barco, um motor no barquinho dele que nunca teve, sempre no remo, para pescar. Tem que emprestar. Olha só. Eles agora querem educação. Porque se educação quer conhecimento. Porque se esse conhecimento vier para os filhos e para os netos, daqui a pouco nós baniremos para a nossa felicidade a miséria nesse país. A miséria. Porque demérito não é pobreza, é miséria. Jesus disse, os pobres sempre tereis convosco. Os pobres sempre vamos ter. E não tem demérito nenhum nisso. Então, eles agora querem isso. O que é que nós temos que fazer? Eu não posso fazer isso pelo Brasil, brigar pelo Brasil inteiro. Estou falando aqui para o Brasil inteiro. Assim, de uma forma concreta. Materializada eu só posso fazer pelo Espírito Santo. Brigar pelos interesses, todo presidente da República, se continuar nessa casa, para que o Cefet vá a todas as regiões do meu estado. Nós temos lá, nós somos a capital do granito, né? Cachoeira de Itapemirim, o norte do meu estado, as grandes jazidas de granito, em Barra de São Francisco, Nova Venécia. Então você vê, você põe ali um Cefet com essa vocação, para rochas ornamentais, e você forma esses técnicos, e o mundo está consumindo tudo que a gente produz aqui de rochas ornamentais. Então, eu penso e acredito no conhecimento. No conhecimento. Nós não podemos transferir responsabilidade e entregar a responsabilidade da nossa família para quem não é responsável por ela. Professor e professora é responsável pelo seu filho. Educar seu filho, senador, educar Magno bem
Malta,
seu filho.
Senador Magno Malta, Vossa Excelência me concede uma parte?
Claro.
É para mim somar. Ao pronunciamento de Vossa Excelência, estou inteiramente de acordo com essa perspectiva da educação que ela cria para a juventude, para o futuro do nosso país. A educação é a base da nossa nação, porque o conhecimento é fundamental a fim de que as estruturas sejam montadas e o nosso país possa crescer e se desenvolver cada vez mais. Nós tivemos exemplos de que foi através do apoio, do estímulo à educação, ao ensino técnico, que nações como a Alemanha e o Japão, trucidadas pela Segunda Guerra Mundial, conseguiram se soerguer, saíram praticamente das cinzas.
Exato.
E hoje são nações super desenvolvidas, são potências mundiais que dão um exemplo a todos nós de que investir na educação é fundamental para o futuro do nosso país. Inclusive, nós tivemos a oportunidade, por ocasião da discussão do pré-sal, de incluirmos, e Vossa Excelência votou, numa emenda que eu apresentei em conjunto com a senadora Fátima Kleine e o senador Inácio Arruda, possibilitando aqui no Fundo Social do Pré-Sal, futuramente o Brasil aplicasse pelo menos 50% do que for arrecadado para o fundo em benefício da educação. E o Senado deu uma prova de que está em perfeita sintonia com o discurso de Vossa Excelência. As escolas técnicas. Já houve tempo em que as escolas técnicas tinham um papel muito importante, especial, na formação dos mais jovens. Por exemplo, dos mais jovens. Por exemplo, as escolas do comércio, que formavam jovens contadores para exercerem a sua atividade específica, fazendo a contabilidade do comércio, da indústria. Isso aí, com o tempo, praticamente se acabou. Mas agora, o governo federal, o governo do presidente Lula, está reestruturando o ensino técnico em nosso país. Eu digo isso não porque eu estou querendo me aproveitar do presidente Lula, mas que eu fui governador do estado e criei várias escolas técnicas no estado de Sergipe, as chamadas escolas polivalentes, com apoio do governo federal, em Lagarto, em Estâncias, em Propiá e em Aracaju. Lamentavelmente, depois que nós saímos, outros governos não deram a devida atenção. Mas agora, com essa política do presidente da República, instalar em municípios do interior e também na capital as escolas técnicas, nós estamos reativando um programa que vai preparar o Brasil para os dias de amanhã. Portanto, eu quero parabenizar a Vossa Excelência por lembrar de que é através da educação, é através do ensino técnico, que nós poderemos concorrer em igualdade de condições com as nações mais desenvolvidas e estabelecer um parâmetro de desenvolvimento para o nosso país, com emprego e renda, para esses jovens que a cada ano exigem o ingresso no mercado de trabalho. Parabéns a Vossa Excelência. Tenho certeza que o povo do Espírito Santo vai lhe fazer justiça por esse trabalho edificante em favor dos mais jovens, em favor daqueles, em favor do combate às drogas, à criminalidade. Vossa Excelência é um defensor intransigente do povo brasileiro. E eu tenho certeza absoluta, eu não conheço pesquisa lá no Espírito Santo, mas eu tenho certeza absoluta, pelo trabalho que Vossa Excelência realizou nesta casa durante esses 4 anos, se sacrificando, inclusive sua própria saúde, em benefício da nossa juventude, aquele povo que é generoso e bom, vai lhe trazer de volta para o Senado Federal.
Agradeço e recebo com alegria e incorporo o meu pronunciamento, a sua palavra, a sua experiência de ex-governador, de homem público. Eu me lembro quando estudava em Recife, Vossa Excelência era governador do seu estado e honrado pelo seu povo, pelo seu comportamento e a sua visão de povo, de gente, de pessoas, os colocando normalmente acima do saco de cimento, acima do quilo de asfalto. Essas coisas todas são boas, mas é depois do ser humano. Antes do ser humano, não. E Vossa Excelência sempre tratou o povo do seu estado mais importante do que cimento, e mais importante do que brita, e mais importante do que asfalto. Então, essas coisas é que fazem o homem público, e é a bandeira que carrega o homem público. É a bandeira que carrega alguém na vida, eu imagino, né? Porque quem não tem bandeira, eu não sei realmente, são pessoas que atiram para todos os lados e você não sabe exatamente onde elas querem chegar. Eu, senhora presidente, incorporo a sua palavra, senador, ao meu pronunciamento. O meu estado, que é o estado de gente boa, gente simples, mas um povo acolhedor. O estado do Espírito Santo, que tem uma cultura, e recebeu lá os alemães. O estado do Espírito Santo, o povo é formado, recebeu muitos imigrantes alemães. Há uma comunidade alemã muito grande no Espírito Santo, uma comunidade italiana muito grande, e um povo que produz, um povo que trabalha. Os afrodescendentes do estado, e recebe baiano também como eu, que fui recebido por eles, adotado. Eu costumo dizer que o Nordeste me pariu, mas foi o Espírito Santo que terminou de me criar e me deu esse carinho. E essas pessoas todas espalhadas pelo estado, senhora senadora, descendentes alemães, descendentes italianos, afrodescendentes, né? Os quilombolas, os índios da região de Aracruz, eles todos querem essa ingressão, e estão fazendo já, esse ingresso, aliás, no conhecimento, pela via da escola, e querem trabalho, E aqueles que têm, têm medo de perder. Sabe o que eu fico pensando nesses dois minutos que me restam? É que os governantes, todo o Estado tem um banco de fomento. Tinha que pegar o banco de fomento e chamar os comerciantes e dizer, olha, quem gerar dois empregos terá um limite aqui de dinheiro, de capital de giro. Se cada loja empregar duas pessoas, imagine um município que tem 200 lojas. Ela gera 400 empregos, incentivada pelo governo, no menor município, pegando o dinheiro do banco de fomento, lá é Bandes, no meu estado, ao invés de pegar a massa de salário e emprestar só para grandes empresários, porque para você arrumar um emprego na indústria custa 250 mil. Um emprego no turismo custa 3 mil reais. Com 3 mil reais, você cria um emprego no turismo. Matar a fome no Brasil e diminuir a violência, incluir os jovens de 14 anos, de 15 anos, no mercado de trabalho. Olha, meio expediente. Qualquer empresário que colocar uma criança de meio expediente para dentro, acompanhar a escolaridade dele, terá incentivo fiscal. Você evita que esse menino seja empregado do tráfico, que ele entre no shopping, fique olhando, desejando as coisas sem ter como comprar, ainda leve esse meio salário mínimo para dentro de casa, para acoplar a renda familiar do Bolsa Família. A gente trata de muita coisa, evita que o tráfico tome conta, ajuda para diminuir a violência e segurança pública, aumenta a massa salarial da família e dá dignidade a um adolescente que já se sente um homenzinho, ele só não quer ser um homenzinho para matar. Se sente um homenzinho e pode até namorar e comprar um sorvete para a namorada. Eu não sei se tem coisa demais na minha cabeça, mas eu penso que eles deviam falar isso. Deviam falar isso, deviam pregar isso. Eu quero encerrar. Ajude ela, porque ela colocou 11 minutos, é só um. Porque depois, se botam 11, eu falo os 11. Olha, e até agradeço a Deus pela sua vida na presidência, porque a senhora esqueceu de marcar meu tempo, e eu fiquei aqui, fui ficando aqui. Eu não vi acender nada ali, eu fui ficando aqui. Então, veja, eu penso que os governadores tinham que pegar, botar 500 milhões no banco de fomento, chamar os pequenos agricultores, a Associação de Pequenos Agricultores, e dizia assim, olha, tem 500 milhões aqui para vocês. E eu vou estabelecer um teto para vocês pôr esse dinheiro. Para plantar, investir no sítio, na agricultura familiar. Agora é o seguinte, o contrato é proibitivo. O contrato tem três cláusulas. Primeiro, é proibido hipotecar sua terra. Segundo, é proibido ter avalista. E terceiro, é proibido pagar esse negócio com dinheiro. Vocês têm que pagar com o que produzir na terra para sustentar hospital, sustentar creche, sustentar merenda escolar. A gente vai erradicando o homem no campo, mudando essa realidade e dando a ele ensinamento e cultura e dando a ele condição de sobreviver. Certamente vamos ter um país diferente, um país melhor.